Então diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 38. Acima de Jesus estava escrito a seguinte inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Você não é o Cristo? Salve-se, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia, graças a Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que conhece todas as coisas. Altíssimo Deus, eu te peço, manifesta-te, Senhor, manifesta-te no meio do teu povo, Senhor, agora, revelando o poder da tua palavra, Senhor. Fala conosco agora, Senhor, me usa, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Me usa pelo teu poder, Senhor. Derrama a porção do teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez. Ó Deus, toca nas minhas emoções, toca na minha mente. Abre os meus ouvidos, Senhor, para eu ouvir a tua santa e maravilhosa voz agora, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Glorifica o teu nome agora, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Para todos sempre. Aleluia. Vitor, eu queria pedir, diminui o ar ali ou põe para cima, está muito forte o vento. Irmãos, vemos aqui um trecho da palavra de Deus extremamente interessante, porque tem diversas demonstrações aqui, diversos pontos, aspectos, tanto espirituais como naturais, né? Nós vemos aqui em primeiro lugar, né, no primeiro versículo que nós lemos, né, é uma citação de que sobre a cruz estava escrito: Este é o Rei dos Judeus. Se nós formos olhar aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, eu não sei se você sabe, mas a crucificação era uma das piores penas que o regime romano havia instituído ali em Israel. Você sabe, Roma invadiu ali Israel, subjugou Israel, dominou, começou a governar e colocou leis, e uma das consequências das leis, né, era a crucificação, e a pessoa, ela morria de forma terrível, porque, né, a pessoa morria, na verdade, sufocada, porque ela não aguentava. O corpo dela, né, não suportava ali, né, ficar pendurado na cruz, e a pessoa morria por sufocamento. Então era uma morte terrível. E ao mesmo tempo, irmãos, a gente vê a questão espiritual da morte de Jesus na cruz, porque a Bíblia diz, Deus instituiu como parte da lei, dizendo que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então existia uma sentença de Deus de maldição e existia uma sentença de sofrimento dada ali por Roma, instituída por Roma, né? E que Jesus vivenciou tudo isso e que Jesus ali participou de tudo isso para que se cumprisse nele determinadas coisas e nós observássemos e víssemos, né, que Jesus verdadeiramente era obediente a Deus e que Jesus, né, independentemente daquilo que ele sofreu, ele venceu para que nós pudéssemos ser religados a Deus, né? Através do sacrifício de Jesus, você sabe, né, através do sangue derramado de Jesus, porque o próprio Deus, ele falou também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus se tornou maldito ali, né? Ele estava ali vivenciando toda a maldição da humanidade sobre as suas costas, né? Ele estava lançando sobre as suas costas tudo aquilo que Deus havia colocado como juízo por causa do pecado de Adão e Eva, e que era estendido por toda a humanidade e até hoje é estendida por toda a humanidade, porque a humanidade sem Jesus está condenada à morte. A humanidade sem Jesus está condenada à separação de Deus, conforme foi o juízo de Deus ali para Adão e Eva. Deus estabeleceu a morte e Deus estabeleceu ali a expulsão de Adão e Eva da sua presença. E tudo isso ainda faz parte da humanidade sem Jesus, porque Jesus veio para o quê? Para desfazer todas as obras do diabo. E Jesus veio o quê? Para religar o homem a Deus através do seu sangue, através do seu sacrifício. Aquela placa que estava sobre a cruz de Jesus, na verdade, deveria conter ali o motivo da condenação de Jesus, né? Era assim que funcionava, né, no Império Romano, era assim que funcionava essa condenação. Sobre a cruz estava escrito ali por que aquela pessoa estava sendo condenada. E como Jesus não tinha nenhum motivo para ser condenado, Pôncio Pilatos, que o condenou, exigiu que fosse colocado aquela descrição sobre a cruz de Jesus, em três línguas, né? Em hebraico, grego e aramaico, para que todos conhecessem verdadeiramente aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, e as próprias palavras, né, que Pôncio Pilatos exigiu que fosse escrita ali como motivo da condenação de Jesus, foi uma grande profecia já daquilo que estava acontecendo com o Filho de Deus. Ele é o rei dos judeus, ele sempre foi o rei dos judeus e ele sempre será, né, o rei de toda a terra, aquele, né, que de forma indiscutível, né, de forma indiscutível, né, dominou e sempre dominará o universo. E ao mesmo tempo, irmãos, Jesus se fazendo de maldito ali na cruz, ao mesmo tempo existiam dois soldados, dois ladrões, né, dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Jesus no meio, sendo condenado, Sem que houvesse ali um motivo justo para que aquilo acontecesse, e dois outros homens sendo crucificados ao seu lado, né, mas com motivos justos para que aquilo pudesse acontecer segundo a lei de Roma. E é interessante, irmãos amados, porque, né, o contexto que estava sobre Jesus era um contexto completamente diferente do contexto que estava sobre aqueles dois homens. E não é só porque Jesus foi condenado, porque de forma injusta ali pelos humanos e pelos judeus, mas o contexto espiritual que estava sobre Jesus era algo muito maior e tremendo, se cumprindo ali através daquela obra, através daquela situação terrível que Jesus vivia, né, se cumprindo ali sobre a humanidade, um propósito de Deus para que a humanidade pudesse ser restaurada ao Senhor. Você lembra que Deus enviou o dilúvio e aniquilou a humanidade certa vez, né, só restando ali Noé e a sua família, para que a humanidade pudesse ainda assim ter momentos ali de esperança, ter momentos ali, né, de voltar à presença de Deus e de ter algum contato com Deus, né? E Deus prometeu ali a Noé que jamais ele faria aquilo novamente, né? Como você pode ver, irmãos, né, o pecado, em alguns momentos, para Deus se torna insuportável. O pecado, em alguns momentos, para Deus se torna algo que seria insustentável. E isso aconteceu na época de Noé, né, que o homem se corrompeu, veio se corrompendo, e Deus achou ali, né, algo insustentável e resolveu aniquilar a humanidade. Somente Noé, que era considerado justo perante Deus, ali foi salvo e constituiu ali mais uma vez uma nação para que pudesse ali viver a glória de Deus, uma nação que pudesse ser escolhida por Deus para viverem as coisas que Deus sempre desejou para a humanidade. A mesma coisa aconteceu, irmãos, com as cidades de Sodoma e Gomorra. Né? O pecado se torna insustentável para Deus, o pecado em determinados momentos se torna algo terrível para Deus, e a forma de Deus agir e a forma de Deus, né, estabelecer para que, né, algo possa acontecer é o que? A destruição, muitas vezes. O homem que vive no pecado está sujeito à destruição, né? Existe uma pregação muito famosa de um pregador inglês, né, que eu não lembro, J.E. Edwards, se eu não me engano. Ele certa vez pregou em 1700 e pouco, ali na Inglaterra, uma pregação que revolucionou ali, né, aquela cidade, né, aonde ele estava pregando, e as pessoas, elas choravam e pediam que ele parasse de pregar, porque estava sendo tão impactante. E ele falou, né, e uma das palavras que ele ministrou, que o pecador, né, conforme diz a Bíblia diz assim, que o pecador ele anda, né, por caminhos escorregadios, e que uma hora ele vai cair. O pecador ele anda por caminhos escorregadios, né? E ele não vai conseguir se sustentar todo o tempo, e uma hora ele vai cair, né? E assim, a vida daquele que pensa que nada acontecerá na sua vida, se ele continuar pecando, se ele continuar agindo fora daquilo que Deus deseja, fora daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Né? Eu estava vendo ontem, né, um documentário a respeito de grandes homens de Deus que se tornaram ateus. Grandes homens de Deus que se tornaram ateus, né, principalmente ali nos Estados Unidos, e que eles começaram a ministrar, né, contra Deus, ministraram, ao invés de ministrarem a palavra de Deus que estavam acostumados a ministrar, começaram a ministrar que Deus não existe. E eu comecei a olhar essa situação comecei a ficar muito triste, mas muito triste por quê? Porque é impossível aquele que tem uma grande experiência com Deus, não ver, né, as realizações de Deus neste mundo, embora nós não consigamos ver Deus. Mas nós conseguimos ver aquilo que acontece neste mundo. Nós conseguimos ver, né, situações, né, ao nosso redor acontecendo, curas miraculosas nós conseguimos ver, né, pessoas endemoniadas se sujeitando ao nome de Jesus de forma tremenda, né, e da onde vem tudo isso? Da onde vem algo que nós conhecemos da Bíblia e nós vivenciamos neste mundo, né, situações que comprovam claramente a existência de Deus? E a conclusão que eu cheguei, irmãos, né, olhando aquela situação triste, né, é que essas pessoas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus e nunca viveram as coisas de Deus neste mundo. Nunca viveram as coisas de Deus neste mundo para duvidarem e começarem a pregar ao contrário. Pregar a não existência de Deus, e obviamente foram dominadas pelo espírito de incredulidade, né? Talvez porque se frustraram em algum momento por conta da sua vida espiritual superficial, e não começaram a vivenciar Deus, e não vivenciaram Deus ao ponto de perceberem Deus no ar que nós respiramos, e ao ponto dessas pessoas, né, né, olharem para aquilo que a ciência diz e que eles não compreendem e entendem, né, como sendo algo verdadeiro, em detrimento das questões espirituais, né, que estão ao nosso redor e que nós vemos todos os dias. Nós temos experiências com Deus todos os dias. Nós vivemos Deus todos os dias. Ouvimos Deus, se nós buscarmos, todos os dias. Sentimos a alegria e a paz de Jesus todos os dias. Portanto, irmãos, cuidado, cuidado com a sua vida espiritual, cuidado, né? Cuidado com aquilo que está acontecendo com a sua vida espiritual, cuidado com a frieza que vem, cuidado, né, com as artimanhas de Satanás que tenta convencer as pessoas de que talvez Deus não exista. Porque ele já convenceu a humanidade que ele não existe, né? O diabo convenceu a humanidade que ele não existe, né? E tenta convencer a humanidade que Deus não existe. Cuidado, cuidado, porque quando você começar a duvidar das coisas que você já viu, quando você começar a duvidar das coisas que você já viveu, você está vivendo uma situação crítica na sua fé e na qualidade da sua vida espiritual, ao ponto de você desprezar coisas que são extremamente necessárias para os cristãos, como orar, né, sentir alegria em vir à igreja, sentir alegria em adorar a Deus, sentir alegria, sabe, em reverenciar ao Senhor na sua casa, em ouvir um louvor, né, em sentir a presença do Altíssimo, né. Eu tenho tido algumas experiências, eu gosto muito de louvor, os irmãos já sabem disso, né, que eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir louvores. Cantar eu não, cantar eu sou péssimo, né, cantor, né, somente Deus consegue encontrar algo de bom no meu louvor. Mas esses dias eu ouço um louvor assim, de repente falo, não, esse louvor é bom cantar na igreja. E é algo interessante porque você acaba olhando para cada frase, né, que as pessoas, elas, né, um dia inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, escreveram, e você começa, às vezes eu começo a pensar assim, poxa, essa pessoa, quando escreveu esse louvor, ela estava cheia do Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, assim, para o nosso país, eu penso, a grande maioria dos louvores, assim, que são bonitos, lindos, são versões de canções estrangeiras. E isso para mim é terrível, porque talvez esteja faltando inspiração, talvez esteja faltando pessoas, né, com talento de Deus, com talento dado por Deus, para escreverem ali as canções que saem do seu coração, né, e não canções que são traduzidas, né, de pessoas que um dia, né, escreveram, né, canções lindas e maravilhosas, talvez cheias do Espírito Santo, para demonstrar ali a Deus, né, algo que agrada o coração de Deus. E assim é a nossa vida, irmãos. Eu já falei aqui para vocês, né, que eu vou usar uma palavra forte que Deus usa muito na Bíblia, eu abomino livros de oração, eu abomino livros que contêm oração, oração para isso, oração para aquilo, oração para libertação, oração para cura, oração é algo que sai do seu coração, né? É algo, né, que nasce de dentro de você para você expor e colocar diante de Deus. Porque, né, para mim, um livro de oração é um livro de reza. Palavras que, se você não sente e acredita nelas, não tem sentido espiritual. Talvez você fale, mas eu não sei orar. Você sabe falar. Seja curado em nome de Jesus. Você sabe falar, seja liberto em nome de Jesus. Você sabe falar, Senhor, me ajuda. Você sabe falar, Senhor, eu creio que você, que o Senhor pode fazer algo nessa situação. Você sabe falar isso. Você sabe falar isso. E o necessário para que você viva, né, uma vida espiritual sadia é que você seja verdadeiro para Deus. Seja verdadeiro para Deus. Quando você é verdadeiro, Deus responde. Quando você, né, não sente nada em relação àquilo que você está falando, àquilo que você está buscando, você precisa ser tratado pelo Senhor. E nós vemos situações, irmãos, eu me lembro, eu estava lendo esse trecho da palavra do Senhor aqui, que nós lemos sobre os dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, e nós vamos abordar isso daqui a pouquinho ainda, mas eu me lembrei da passagem bíblica daquela mulher adúltera, que foi levada até a presença de Jesus, né, para que Jesus, né, os judeus ali tentando, armaram uma cilada para Jesus, dizendo que a lei de Moisés dizia que aquele que fosse pego em adultério, tanto o homem como a mulher, olha só, irmãos, tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados até a morte. Essa era a lei de Moisés, clara, explícita. Clara e explícita. Aquele que for pego em adultério será condenado à morte e deverá ser levado para fora da cidade para ser apedrejado, tanto o homem como a mulher. Mas só levaram a mulher. Na presença de Jesus, e falaram isso para ele: a lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. O que o Senhor diz? E Jesus, você sabe da história, né? Escrevendo ali, na areia do chão, não quis dar sentença nenhuma, e aí inquiriram Jesus novamente. E aí Jesus falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos começaram a se retirar, começando pelos velhos, pelos mais velhos, começando pelos mais velhos, começaram a se retirar, largaram as suas pedras e começaram a se retirar, né? Para você compreender e entender, porque existiu um cunho espiritual muito forte nessa passagem bíblica em relação àquela mulher, mas ao mesmo tempo nós encontramos ali uma degradação espiritual terrível, porque as pessoas muitas vezes têm esse sentimento de juízo contra o seu próximo, mas não conseguem olhar para si e ver as suas falhas, e ver ali aquilo que ela deveria mudar na sua vida para a transformar, né, numa pessoa melhor para Deus. Numa pessoa melhor para Deus, porque, afinal, irmãos, afinal, né, quem de nós aqui é melhor para Deus? Quem de nós aqui é melhor para Deus? Né? Não existe chance de nós compreendermos isso e entendermos isso, porque nós vivemos de misericórdia e de graça, né, do Deus Altíssimo, né, vivemos nos arrependendo e sendo perdoados por Deus, para nós não sermos consumidos, vivemos ali, né, olhando para Deus e, né, nos colocando, né, de forma humilde na presença do Senhor, abaixando a nossa cabeça e dizendo: Senhor, hoje eu não fui como tu querias, mas amanhã eu vou melhorar. Sabe, irmãos, é muito fácil você olhar algo que está evidente e explícito, né, como aquela mulher que estava sendo exposta por causa do seu adultério. E quantas vezes as pessoas não conseguem olhar para si e perceber que existem coisas ocultas na sua vida que só ela sabe, e que é oculta, porque a pessoa sabe que é algo condenável se for anunciado. E as pessoas, elas às vezes se esquecem disso, que se existe algo oculto, é porque é condenável se for anunciado e vai trazer tristeza, angústia, dor, condenação, se for anunciado. E as pessoas olham essas coisas ocultas e continuam ocultando, e continuam ocultando, e continuam ocultando, e continuam praticando, porque ninguém sabe e porque ninguém vê, e se esquece que Deus vê tudo, e se esquece que Deus mira e vê tudo. Mas as pessoas têm temor, né, e têm medo de que as outras pessoas saibam, mas não têm temor, né, de saber que Deus está vendo, que Deus já conhece, e que Deus, né, condena e deseja que haja mudança. Porque aquilo que, depois que Jesus ali confrontou aquela multidão, ele falou para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? E a mulher respondeu a ele de forma tremenda e disse assim: Senhor, olha só, irmãos, já mostra assim uma situação espiritual daquela mulher, quando ela falou assim: Senhor. E Senhor, o Senhor que ela usou não foi o Senhor, né, de respeito, foi um Senhor que significava dono, kurios, dono, Senhor. Aquele que comanda, aquele que ordena. E falou para ele: Senhor, ninguém me acusou. E Jesus então falou para ela: nem eu. Vá, mas não peques mais. Vá, mas não peques mais. O Senhor quer que nós olhemos para Ele com um espírito de arrependimento, mas quer que as nossas atitudes se modifiquem. Mude. Porque o dia que você não sentir Deus em lugar nenhum, você já está próximo da morte espiritual. Quando você não sentir vontade de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, você não sentir vontade de falar de Deus, né? Quando você achar que Deus não é importante, existe um grande problema espiritual contra você. E olha, irmãos, se a gente olhar para... Voltando aqui para o texto agora, se a gente olhar para aqueles dois malfeitores, dois ladrões, né? Alguns evangelhos falam ladrões, né? Somente aqui em Lucas fala malfeitor. Se a gente olhar aquela situação dos dois ladrões, nós vamos encontrar situações, irmãos, porque a Bíblia é maravilhosa e ela nos ensina, muitas vezes, confrontando situações. Abel e Caim, Adão e Eva, né? Esaú e Jacó, né? Marta e Maria, que nós pregamos semana passada, né? São situações que pessoas vivem e que são opostas. Todas essas situações que nós falamos aqui, né? Adão e Eva, Abel e Caim, né? Marta e Maria, os dois ladrões, Jacó e Esaú, e mais, que eu não estou lembrando agora, puxando na mente. Mas são situações que, se você olha, você vê atitudes diferentes e você vê, né, situações que levam à bênção e situações que levam à maldição. Então, sabe, se a gente olhar os dois casos aqui, você vai encontrar um ladrão que queria, né, que Jesus usasse do seu poder para o livrar, e confrontava Jesus, querendo que Jesus fizesse, independente de qualquer coisa, simplesmente para mostrar o seu poder. Quando ele falou, né? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve-se, salve a si mesmo e a nós também." Irmãos, sabe, a gente olha uma situação extrema dessa e às vezes a gente condena, é condenável aquilo que esse ladrão fez, até porque existe a outra postura, a postura do outro ladrão. Mas se nós olharmos para as vidas das pessoas, muitas vezes as pessoas estão fazendo as mesmas coisas em relação a Deus e não estão percebendo. Quando tentam, né, ser, né, os donos de Deus, ao invés de o Senhor ser dono, né, de Deus, Jesus ser o dono da nossa vida, eles tentam ser dono de Jesus, obrigando Jesus a fazer qualquer coisa, né? E aí usam palavras até parecidas como essa: "Você não é o Cristo?" E os crentes fazem isso, né, achando que podem fazer a sua vontade e exigir que Deus cumpra a sua vontade, né, através das suas orações, obrigando, querendo obrigar Deus a fazer, quando na verdade nós nos submetemos a Deus e nós fazemos a vontade de Deus para Deus fazer a nossa vontade. Quantas coisas, sabe, irmãos, a gente olha ali, lembra de Bartimeu, o cego, né? Quando ele chamou Jesus de filho de Davi, primeiro adorou o Senhor e demonstrou a sua fé para depois pedir o que ele queria, né? Do leproso que se chegou na presença de Jesus e disse: "Senhor", chamou Jesus de Senhor, "Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar", né? Da mulher do fluxo de sangue: "Se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada", sabe? Então, são situações que a gente vê e olha, né, de atitudes que as pessoas tomaram, que levaram a bênção, que motivaram Deus a abençoar, né? E as pessoas, elas não estão interessadas, muitas vezes, em fazer tudo isso, né, para que Deus possa abençoar. Antes querem que Deus abençoe de qualquer jeito, antes querem, tem uma vida espiritual terrível, tem uma vida espiritual, né, que, né, não leva a lugar nenhum, só leva para o inferno, e, né, ainda querem que Deus abençoe, sem mostrar a Deus algo, né, que elas estão sentindo, sem mostrar a Deus algo que motive o Senhor a abençoar as vidas. Né? Quantas passagens bíblicas nós vimos de exemplos que Jesus deixou, né, que as pessoas se chegavam a ele demonstrando a sua fé para que pudessem ser abençoadas. O centurião que foi lá clamar pelo seu servo e falou: "Não, Senhor, não vá na minha casa, eu não mereço que tu entres na minha casa, somente ordene, porque eu ordeno, os meus soldados obedecem, ordene e ele será curado." E Jesus falou: "Nunca vi fé assim em Israel, como desse homem que era romano." Né? Algo que motivou Deus. O cego de Jericó que gritou, Jesus já tinha passado por ele, gritou, e falava para ele: "Cala a boca, ele não vai te atender", e continuou gritando, e Jesus parou e voltou. O leproso que não podia estar, né, ali na presença de Jesus, ele tinha que estar separado, era proibido ter contato com pessoas que não tinham doença, foi contra a sociedade, foi contra a lei, e já chegou a Jesus para ser curado. Ou seja, foi, ele sabia que podia, e ele foi, ele fez. E as pessoas não querem fazer, as pessoas querem viver coisas de Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus. As pessoas querem viver as coisas de Deus, mas não querem adorar a Deus, mas não querem entregar a Deus e dizer no Senhor: "Tu és o meu Senhor, Senhor, eu te honro, eu te quero, eu te desejo." As pessoas só querem receber e começam a ordenar a Deus. E aí o que acontece? Se frustram, se frustram e viram ateus. Se a gente olhar o segundo ladrão, porém o outro malfeitor respondeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Mostrou arrependimento, mostrou reverência a Deus, mostrou fé, acreditando que Jesus, né, era o Filho de Deus, porque disse: quando vier ao teu reino. Palavras que convencem a Deus, palavras que movem o coração de Deus, né, dizendo que o juízo que estava sobre eles mereciam. E eu vou dizer para vocês, era a pior sentença que um homem poderia receber ali durante o reinado romano sobre Israel. Pior sentença, a sentença mais dura, o sofrimento mais terrível que uma pessoa poderia ter através de uma condenação. Ficava horas agonizando até que morresse sufocado. E Jesus respondeu a ele: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Se você olhar, irmão, sabe, aquilo que Jesus fez, tanto com a mulher lá, adúltera, quando Jesus determinou perdão sobre ela: eu não te condeno, ele falou, eu não te condeno. Para esse ladrão, ele disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Autoridade. Que autoridade? Somente Jesus tem essa autoridade. Eu não sei se você sabe, irmãos, se você se lembra, mas somente Jesus tem autoridade para salvar. Somente Jesus. Se Jesus não for o caminho da salvação, não há salvação. Só Jesus vai poder determinar e dizer: bendito de meu Pai, entra para o descanso eterno. Só Jesus tem essa autoridade. João viu isso, né, quando João estava, né, recebendo ali as revelações ali, né, citadas no livro de Apocalipse. Ele viu lá um livro todo lacrado e fechado, e que ninguém podia abrir, e ele chorou porque ninguém podia abrir o livro, ninguém podia abrir, ele chorou, e aí veio um anjo e disse: não, não chore, porque existe o Cordeiro de Deus que pode abrir este livro. É o livro da vida, irmãos. Sem Jesus, não há vida. O livro está fechado, selado. Ninguém pode abrir. E aquele homem entendeu isso, e a sentença de Jesus foi dada. Assim como a sentença de Jesus é dada hoje para aqueles que morrem, Jesus já sentencia, né? Existe o momento, obviamente, né, da ressurreição dos mortos, mas quando uma pessoa morre, ela já é sentenciada. Tanto é que Jesus falou: você estará ainda hoje comigo no paraíso. Ele não falou no céu, falou no paraíso, lugar de espera, como Abraão estava. Lembra da parábola de Abraão, né, de Abraão ali, do rico, né, que era Lázaro, né, e o rico, né, que Abraão estava lá com Lázaro já no lugar de descanso, e o rico estava lá sofrendo, pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e ponha na minha boca. Olha o sofrimento, irmãos. Olha o sofrimento. E o que que Abraão disse? Não dá. Não dá, porque existe uma separação intransponível. Intransponível entre um lugar e outro. E aí o rico, deixa eu voltar para avisar os meus irmãos. E Abraão falou, não. Eles têm lá os profetas, eles têm lá aqueles que anunciam a verdade. Se eles não ouvem os profetas, se eles não acreditam nos profetas, não acreditarão que uma pessoa pode voltar à vida para anunciar uma outra mensagem. Como você pode ver, irmãos, tudo é muito profundo, tudo é muito sério. As coisas são de Deus, são certas, certinhas. As coisas são de Deus, elas se cumprem sempre, né? O juízo de Deus é perfeito. E ele vem pregando esse juízo durante toda a Bíblia. Durante séculos e séculos, Deus vem pregando do juízo perfeito dele. Deus vem pregando, né, do coração, daquilo que está no coração dele. Deus vem pregando, Deus vem ministrando, Deus vem anunciando, né, aquilo que virá, aquilo que acontecerá, aquilo que será a vida do homem. Deus vem anunciando. Deus, Jesus, foi blasfemado pelo outro ladrão. E ele desprezou completamente aquela palavra. E simplesmente não disse nada. Para o outro, ele anunciou claramente aquilo que iria acontecer. Para você ver, né, irmãos? Eu gosto muito daquele final do livro de Apocalipse, quando, fechando o livro, Jesus fala, não, João fala, continue o injusto sendo injusto. Continue o pecador sendo pecador. Continue o justo praticando justiça. Continue, né, aquele que se santifica a se santificar. É nítido e claro, quando Jesus fechou o livro de Apocalipse com essas palavras, ele estava dizendo assim: eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Agora a decisão é sua. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Como é bom, né, irmãos? Como é bom a gente ler a Bíblia, sabe? Como é bom a gente ouvir as palavras. Ouvir as palavras que o Senhor Deus nos deixou, que Jesus nos deixou. Como é bom nós vermos as promessas, nós vermos as histórias. Como é bom nós vermos as respostas de Jesus. Como é bom nós vermos o poder de Jesus se manifestar, o amor de Jesus se manifestar nos dias que ele andou aqui, irmãos. Sabe, como é bom a gente ver Jesus se manifestar em Paulo, em João. Como é bom a gente fazer parte de tudo isso, sabe, irmãos? Como é bom a gente ler um texto bíblico e se alegrar, e se regozijar, e sentir que Deus está falando. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Sabe, é muito bom, sabe, sentirmos o Senhor, sentirmos a alegria da resposta de Jesus para este homem. Como é bom, sabe, porque a resposta de Jesus pode ser a mesma para nós, né? Se ele deu essa resposta para esse homem, ele pode dar essa mesma resposta para nós. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele é perfeito. Como é bom nós sabermos que Deus se preocupa conosco para nos salvar. Para nos salvar. As pessoas acham que Jesus veio ao mundo e todo mundo está salvo por causa do sacrifício de Jesus. Não. Só está salvo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus veio e muitos desprezaram. E estão desprezando. E desprezarão. E irão para o inferno. Vamos orar agora, irmãos. E eu gostaria, sabe, que depois que você ouviu essa mensagem, que você olhasse para você. Não olha para o mundo, não olha para o outro, para o fulano, beltrano, ciclano, olha para você. Olha para você. E veja aquilo que você está sendo. Sabe? E que você, nesse momento, você tem um coração quebrantado ao ponto de dizer para o Senhor da sua imperfeição e que você quer melhorar. Não adianta você confessar ao Senhor algo que Ele já sabe e Ele deseja que a gente confesse, mesmo Ele sabendo, que demonstra humildade, né? Quando nós confessamos, nós demonstramos humildade ao Senhor. Mas que você se prontifique a mudar. Não adianta você dizer, eu tenho esse problema, Senhor. Mas e aí? O que você vai fazer para resolver o problema? Eu sempre, na minha vida profissional, né? Eu tinha assim um estilo de gerenciamento. E o meu estilo era assim: tem um problema, ele não pode existir. E eu atacava o problema. E no decorrer da minha vida profissional, tinha lá uma área com problema, me chamavam para eu gerenciar a área. Mudei de. Ficava assim 2, 3 anos numa área, de repente chamavam para outra área e era só problema. Era só problema. E graças a Deus, Deus sempre deu sabedoria, deu vigor para eu enfrentar os problemas. Quando a gente enfrenta o problema, com a ajuda de Deus, a gente resolve. A gente resolve. Então, se você tem um problema na sua vida, procure resolver, porque Deus vai te ajudar. E o problema deixará de existir. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, vamos orar. Se apresente diante de Deus, fique de pé e fale com Deus agora, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Filho de Deus, meu Senhor, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que conhece todas as coisas, Pai. Deus que faz todas as coisas, Senhor. Deus, Senhor da glória, que nos ensina conforme diz a tua palavra, Senhor, tu repreendes a todos aqueles que tu amas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, inunda esta igreja agora com teu poder, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Manifesta-te agora, Senhor, deste lugar, Senhor, abalando as estruturas, quebrando, Senhor, os orgulhos, quebrando, Senhor, a frieza espiritual, quebrando, Senhor, de toda a terra, a autossuficiência do homem, Senhor. Fazendo, Senhor, com que o homem, Senhor, se achegue diante de Ti, para, Senhor da glória, Pai, Te adorar e Te reverenciar, e declarar palavras, Senhor, palavras que chegam até o Teu santo trono, Senhor, e Te convencem a abençoar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita cada vida aqui, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, recolhe aí, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, no Seu santo trono, Senhor, Pai, as entregas que o Teu povo faz a Ti agora, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. É somente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua obra neste lugar agora, Senhor. Ó Deus, que a Tua obra neste lugar agora, eu Te peço, mude história, Senhor. Mude história, Senhor. Anule, Senhor, a frieza espiritual, Senhor. Anule, Senhor, da glória, todo sentimento, Senhor. Todo sentimento, Senhor, influenciado pelas trevas, Senhor. Ó Deus, que não, Senhor, edificam, mas, Senhor da glória, Pai, cura a Tua igreja, cura este povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, manifesta-te, Senhor.